Muito bom dia. Estamos em condições de iniciar a nossa reunião, ouvindo três entidades. Pela informação que tenho dos serviços, duas entidades fazem-se representar pela mesma pessoa. E só para vos dizer o formato convencionado que é habitual, é darmos a possibilidade às entidades de poderem fazer uma exposição inicial, 10, enfim, com alguma tolerância, 10 minutos com alguma tolerância. Cada grupo parlamentar fará uma primeira intervenção e depois, se não houver mais nenhuma necessidade de nenhuma ronda, as entidades poderão, no final, sintetizar aquilo que ficar ainda por dizer ou por responder aos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, eu começaria esta audição da Comissão por dar a palavra ao Sr. Representante da ICOPS e depois ao Sr. Engenheiro Pedrosa Gomes e, portanto, desde já pedia-lhe que pudesse sintetizar e que agrupar, digamos, todas as intervenção que considerar mais relevante nesta primeira intervenção e depois terá a oportunidade, na resposta aos diferentes deputados, de poder responder às questões subsequentes.
Faz favor. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, deve ter vindo, não percebi se queria que falasse eu ou algum engenheiro Reis Campos, porque o Presidente da ECOPS e o Pedrosa Gomes sou eu, sim. Que também sou o Presidente da VEBICOP. O engenheiro Reis Campos é o Presidente da ECOPS, portanto, só para perceber quem é que quer que fale.
Digamos, fica ao vosso critério quem começa e depois eu pedia-lhes só que respeitassem, se possível, da intervenção inicial, então, entre 10 com uma pequena tolerância.
Bom, então, se me permitir, eu fazia só uma pequena introdução, porque, e depois passava aqui ao engenheiro Reis Campos e depois falo a seguir. Eu explico porquê. Nós estamos aqui duas entidades, mas talvez valha a pena fazer esta introdução para se perceber, porque às vezes é um bocadinho complicado. Portanto, o associativismo da construção tem dois representantes de empresas de construção, a ICOPS e a ICOP, que está aqui representada pelos dois presidentes. Tem depois uma estrutura que se chama FEPICOP, que congrega estas duas associações, e congregava anteriormente uma terceira, que foi fundida recentemente na ICOPS, que era a ANEOP. Há depois uma outra estrutura, que não está aqui hoje representada, mas está cá o presidente, que é o Engenheiro Reis Campos, que é a Confederação, que tem um âmbito mais alargado, portanto, a fileira integral da construção e não apenas as empresas de construção. Explicado o contexto e como nós nos tínhamos mais ou menos dividido em termos da forma como vamos falar, eu dou a palavra primeiro aqui ao meu colega e depois falo eu. Obrigado.
Faça favor, senhor.
Então, muito bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Presidente da Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas o convite para participar nesta audição e falar sobre este setor, sobre o setor da construção e do imobiliário, e permita-me que, porque este setor normalmente, e como disse o meu colega Pedrosa Gomes, está dividido e a Confederação assim agrupa, digamos, a construção e o imobiliário, que hoje faz parte, enfim, do conjunto deste setor. Todos conhecemos, no fundo, as dificuldades que o país enfrenta e exemplo daquilo que se passa na generalidade dos países, tem sido hoje, ou é conveniente, é essencial discutir o papel deste setor enquanto motor do crescimento económico e da promoção do emprego. Se tivermos, eu acho que é importante enquadrar esta discussão e evidenciando quais são os números e o peso, a importância do setor da construção e do imobiliário. O setor da construção e do imobiliário representa hoje 18,2% do PIB. Representa 61,4% do investimento, é hoje o maior empregador privado português, que é responsável por 763 mil trabalhadores, postos de trabalho, e representa cerca de 16,4% do emprego nacional. Hoje, este setor tem 201 mil empresas, cerca de metade em nome individual e outra metade são sociedades. Somos responsável por um volume de negócios da ordem dos 61 mil milhões de euros, o que representa cerca de 18% do total nacional. O peso social e económico da construção e do imobiliário é assim evidente e imprescindível para o crescimento económico do nosso país. Nos últimos tempos, têm sido marcados, este setor tem sido marcado pelo impasse e pela falta de uma visão estratégica relativamente à construção imobiliária, que tem consequências graves para o país e para o setor. Eu diria mesmo que o setor da construção e do imobiliário atravessa a pior crise que há memória e as nossas empresas vivem atualmente uma situação limite. Nos últimos 10 anos, portanto na última década, assistiu-se a uma redução ininterrupta da produção do setor, que teve uma quebra acumulada da ordem dos 41%. As empresas perspectivam com grande preocupação o seu futuro e hoje, tal como o país, limitam-se a gerir o dia-a-dia. Os principais problemas que afetam este setor são a escassez de obras, a falta de planeamento, há uma total indefinição em torno dos projetos de investimento, crescentes dificuldades de acesso ao crédito, exigência excessiva de garantias por parte da banca, uma concorrência também feroz que induz a práticas reiteradas de preço anormalmente baixos, um código dos contratos públicos desadequado em face das necessidades do mercado, o recurso generalizado ao ajuste direto e critérios abusivos no âmbito dos concursos limitados, os crónicos atrasos nos pagamentos por parte do Estado. Se fizermos, e eu não vou ultrapassar o tempo que o Sr. Presidente me destinou, se nós fizermos uma análise, digamos, sucinta da evolução por segmentos do setor da construção, no setor da habitação, tem sido o setor mais penalizado. Em 2011, foram licenciados apenas 16.737 fogos de construção nova, o que revela uma quebra de 32,2% face a 2010 e 85,4% face aos 114 mil fogos que se construíam em 2001. São números preocupantes e o mês de dezembro atingiu-se o menor valor alcançado no setor da construção em termos de construção residencial. Ou seja, nem sequer 1000 fogos de construção nova foram licenciados. Por seu turno, a reabilitação urbana continua num estado de total suspensão, a aguardar uma lei ou a publicação de uma lei de rendas capaz de gerar um clima de confiança junto dos potenciais investidores e de uma verdadeira política de incentivos à reabilitação que permita um efetivo arranque desta. Foram apenas licenciados 4.800 licenças para reabilitação em 2011, o que revela uma estagnação em relação ao ano de 2010. Quando todos pensávamos que a construção nova estava estagnada, ou seja, não constrói-se hoje, em média, 4 fogos por mês por concelho. Em termos do segmento não residencial, observou-se uma redução da área licenciada em cerca de 300 mil metros quadrados, face a 2010, com quebras intensas nos edifícios destinados ao turismo e ao comércio. Relativamente à componente pública, verifica-se mesmo que é a única área onde se verifica algum dinamismo, que é a reabilitação do parque escolar, que está, neste momento, também em causa milhares de postos de trabalho. Em termos de engenharia civil, ou seja, aquilo que normalmente nós denominamos por obra pública e que hoje Ricardo Gomes irá falar a seguir, também há uma forte contração do investimento público que nos últimos, em termos de concursos abertos em 2011, reduziu cerca de 30%. Se falarmos do diagnóstico virado para a questão do desemprego, neste período, ou seja, na última década, o setor perdeu 283 mil postos de trabalho. Só o ano passado, cerca de 84 mil postos de trabalho. As consequências são insustentáveis, as empresas estão a ser arrastadas para a falência e não se trata apenas da fileira da construção e do imobiliário. Hoje, o nosso setor é o maior devedor à banca, com cerca de 40 mil milhões de euros. Hoje encontrou-se neste momento, encontram-se inscritos nos centros do IFP cerca de 90 mil desempregados, ou seja, cerca de 15,3% do total. Se falarmos em termos de insolvências, estamos a falar que desde 2008 o setor perdeu 6.400 empresas de construção, cerca de 10 empresas por dia, o que significa, de acordo com os últimos dados, um crescimento de 39% desde o início do ano. Em 2010 tínhamos perdido 6.271 empresas, em 2011 foram extintas cerca de 8.800 empresas, o que quer dizer que desapareceram cerca de 15.071 empresas apenas em dois anos. Aquilo que nós falamos e temos dito publicamente é que no ano 2012 nós podemos perder mais de 12 mil empresas. Um dos pontos neste momento que está a afligir o setor e a afligir as empresas do setor é a asfixia financeira. As empresas atravessam uma das principais, e é uma das principais causas da profunda deterioração do tecido empresarial a que estamos a assistir. As empresas não aguentam um Estado que não paga as suas dívidas e uma banca que não lhes concede crédito nem financiamento e ainda as penaliza. Se olharmos o comportamento da banca em relação às empresas de construção, verificamos hoje que são fortes as restrições no acesso ao crédito e aos novos financiamentos e na obtenção de recursos mesmo necessários para manter a sua atividade. As dificuldades agravam-se quando são necessárias operações de prestação de cauções exigidas no âmbito das empreitadas de obras públicas. A banca não está nem a financiar, nem está a ter um tipo de exigência maior e agravando significativamente a situação financeira das empresas. Sabemos que a Troika deu luz verde para a utilização de parte das receitas com a transferência dos fundos para pagamento desta dívida ao setor, que já neste momento é da ordem de 1,3 mil milhões de euros, e sabemos que as autarquias têm um pagamento médio, prazo médio da ordem dos 8 meses, e a Administração Central à volta dos 4 ou 5 meses. Este é um dos problemas mais graves que o setor também tem. Mas estava, digamos, no meu alinhamento, a fazer o diagnóstico e as causas mais graves do setor, e um dos problemas mais graves é a falta de planeamento. O setor, neste momento, confronta-se com uma total ausência de planeamento. Neste momento, praticamente não existem obras públicas em Portugal. Temos um conjunto de obras que estão paradas, outras canceladas, outras suspensas. E é exemplo daquilo que se passa, por exemplo, na vizinha Espanha, que ainda a semana passada, há 15 dias, anunciou um plano de investimentos a 12 anos de 225 mil milhões de euros. Este é, para nós, uma atitude de indefinição do nosso setor, que é, no fundo, das mais graves. Aquilo que nós que entendemos que o Governo devia avançar com o planeamento de investimento e que devia ter duas dimensões. A estratégia, deviam ser definidas de uma vez por todas, as prioridades e os projetos que o país necessita concretizar e estabelecer um plano rigoroso de investimento público. Em termos financeiros, o Governo deveria assumir na política orçamental do médio prazo uma dotação para o investimento que garante um adequado nível de recursos para a concretização das obras necessárias ao país e que permita tirar partido dos fundos comunitários do CREN que estão disponíveis. Hoje temos plena consciência da situação que o país atravessa, os recursos são escassos, mas há muito que pode ser feito. O principal desafio ao qual é necessário dar resposta é a capacidade de gerar riqueza e impulsionar o crescimento de Portugal. Neste contexto é fundamental a implementação de algumas soluções inovadoras de crescimento que nos permitam, no fundo, rapidamente criar emprego e estimular a economia, possibilitando que o setor, à semelhança do que sucede na generalidade dos países desenvolvidos, desempenhe o seu papel como motor de crescimento. falava há pouco do CREN, falava da necessidade que há em na utilização dos 13 mil milhões de euros de verbas comunitárias por executar. A readaptação das regras de acesso e o reajustamento do programa é essencial e representa uma oportunidade vital para o setor e para o país. Temos a certeza de que um corte cego no investimento produtivo em nada contribuirá para a resolução dos problemas que afetam o nosso país, nem permitirá o crescimento económico sustentado, nem o aumento do emprego. A reabilitação urbana é um dos pontos que nós consideramos que deveria ser, digamos, ter particular relevância na necessidade, digamos, de reabilitalização da reabilitação urbana e da dinamização do mercado de arrendamento. Eu tive a semana passada, na Comissão de Ambiente, Poder Local e Ordenamento do Território, e foi uma matéria transversal a todos os setores de atividade e suprapartidária. As obras de reabilitação são intensivas em mão de obra e permitem envolver a generalidade das empresas do setor, independentemente da sua dimensão ou especialidade. Por isso, nós entendemos que era urgente a concretização de um pacote legislativo que faça da reabilitação urbana uma prioridade nacional. Para isso, entendemos que seriam necessárias alterações à Lei das Rendas e a criação de uma taxa liberatória. Nós temos dúvidas que na questão dos despejos, que naturalmente passam pelos tribunais, que possa entravar ou não criar a confiança devida quando, digamos, do incumprimento por parte dos inquilinos. Também defendemos, entendemos que a reabilitação urbana não terá qualquer êxito se não for criada uma taxa liberatória. Tivemos oportunidade de falar a todos os partidos políticos, digamos, a todos os órgãos do Estado, no sentido de explicar o nosso ponto de vista sobre esta criação de uma taxa liberatória. A Europa já tem. A Holanda, que é o país mais desenvolvido em termos de arrendamento, já tem essa taxa e nós entendemos que devia haver uma concorrência, digamos, entre os depósitos a prazo e o arrendamento, coisa que neste momento não existe. Nós fizemos um estudo que demonstra que esta taxa, que por aplicação ou de comparação entre os depósitos a prazo, a compra de aquisição para arrendamento, ou em obras de reabilitação, são, para nós, fundamentais e sem é uma lei que preveja um processo rápido em termos do despejo e da taxa liberatória, a lei das rendas não tem qualquer efeito prático. O que, para terminar, Sr. Presidente, dizer o seguinte: nós estamos, neste momento, a assistir a um progressivo reajustamento do setor à realidade atual. A atual política tem por pressuposto o emagrecimento gradual do setor que, neste momento, nós entendemos que, da forma como o reajustamento está a ser feito, vai ser confrontado ou vai ter como consequência a destruição em queda livre das empresas da construção e do imobiliário. Há que ter consciência que não é possível alterar, de um momento para o outro, o peso social e económico da construção e do imobiliário. Trata-se de um setor que é o maior empregador nacional e que vale quase um quinto do PIB. Não se pense, por isso, que o país pode prescindir deste setor e das suas empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Engenheiro Ricardo Pedrosa Gomes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou não vou perder muito tempo para além daquilo que foi dito pelo meu colega. Queria dizer, no entanto, que eu vou citar alguns números que podem parecer diferentes, mas tem tudo a ver com aquilo que eu expliquei no início. Eu estou muito mais concentrado no universo das empresas de construção, aquilo que vulgarmente é conhecido como os empreiteiros, e não tanto numa dimensão mais ampla, como foi descrita aqui pelo meu colega. Bom, basicamente, ele fez um retrato muito bem de onde estamos. Eu quero falar um bocadinho de onde é que vamos estar daqui a 2 anos. E onde vamos estar é num panorama, francamente, muito pior do que aquele que temos neste momento. O setor da construção, como foi dito, perdeu cerca de 80 mil empregos durante o ano que passou. E o mais relevante disso é que 24 mil foram perdidos nos últimos 3 meses. E o que vai acontecer nos 6 meses que terminarão para a altura do meio do ano é que vamos seguramente perder outros 40 mil. A conta é fácil de fazer. O término da parte da parque escolar que não foi suspensa e que corresponde, grosso modo, a cerca de 57 escolas, termina por altura do verão. Cada escola emprega, direta ou indiretamente, cerca de 400 pessoas. Temos aí 30 mil trabalhadores que não têm continuidade. As PPPs rodoviárias que não foram, ou que não estão suspensas, têm os seus trabalhos concluídos por altura do verão e, portanto, grosso modo, devemos ter à volta de 15 mil trabalhadores que perdem o seu emprego nessa altura e não têm continuidade. Portanto, rapidamente, algures por altura do pico do verão, o setor da construção acrescenta 60 mil desempregados àquelas estatísticas que já foram aqui enunciadas. Daí, que é com alguma estranheza, sobretudo porque há 2 anos que nós andamos a fazer este discurso, que vimos muita gente referir-se ao facto de achar estranho que a taxa de desemprego dispare. A única coisa que pode ser estranha é que ela dispare tão devagar. E muitos acham que ela ainda iria disparar mais devagar. No nosso entendimento, nós dizemos isto há muito tempo, era inevitável. Porque, tendo, como foi descrito e muito bem, a construção o peso que tem, nomeadamente as empresas o peso que tinham, deixando de haver trabalho, não há milagres, não há empregos. O que é que se pode fazer de imediato para atenuar esta sangria? Bom, no prazo imediato, a única coisa que se pode fazer para resolver ou para adiar esta sangria é pagar às empresas. Ponto. As dívidas ao setor, que rondam cerca de 1.400 milhões de euros, têm que ser pagas. É com alguma preocupação que nós ouvimos falar constantemente de planos de pagamento por parte do Estado e apenas se fala na saúde. Nós compreendemos que a saúde é o mais importante, se não houver pessoas saudáveis, então nem vale a pena falar de mais nada, mas seguramente que o universo das dívidas não se esgota aí e se calhar há muita gente que fica doente nas empresas de construção se não vir as dívidas que eu recordo, em muitos casos, ultrapassam em média os 8 meses, serem pagas. Essa é a única medida que pode atenuar o efeito que eu acabei de descrever. Uma segunda medida que pode atenuar nos 4, 5 meses imediatos aquilo que vai acontecer é que, nomeadamente, por exemplo, o projeto da Parque Escolar, que foi suspenso e que, inclusivamente, em muitas das obras que não foram suspensas, já teve suspensão parcial de trabalhos, tenha continuidade. Nós tivemos informação do Governo, ao seu mais alto nível, de que o programa da Parque Escolar inicial seria concluído em cerca de 95%. Para que isso seja verdade, as 37 escolas que foram suspensas têm que ser concluídas. Como elas ainda não foram concursadas, a informação que temos é que previsivelmente isso acontecerá no final do ano, só terão impacto no ano que vem. Era ideal, era importante que essa fase fizesse ou fosse sequencial à conclusão das escolas que eu acabei de citar, que acontecerá por altura do verão, para que pelo menos aquele universo de pessoas que irão para o desemprego pudessem não ir. Outra coisa que era relevante para nós, digamos que a médio e longo prazo, tem a ver com a necessidade de uma vez por todas, neste país, se criar uma espécie de memorando de investimento. Não vamos aqui discutir, nem é a nossa intenção saber se os modelos de desenvolvimento do país passam ou não passam por uma aposta maior num sítio ou noutro, mas o que sabemos, e isso penso que é consensual, é que para qualquer modelo de desenvolvimento do país ainda há muitas infraestruturas que não estão feitas. Não interessa saber se elas podem ser feitas hoje, interessa saber se elas são ou não são essenciais, e interessa saber que, no dia em que pensem ser feitas, como vão ser feitas, e isso seja um consenso nacional. Como o meu colega frisou em relação à Espanha, uma tradição que tem 20 anos em Espanha, que em Portugal nunca foi atingida e que é perfeitamente absurdo que não exista. Que é um consenso nacional sobre saber se, por exemplo, a linha de caminho de ferro que põe as mercadorias de Sines no centro da Europa é ou não é necessária. Ela tem 40 anos de atraso. Tem tanto tempo de atraso como a existência do Porto. Isto não pode ser uma questão que ande constantemente alvo de inúmeras discussões, estudos, e não sei que série de outras considerações sobre uma coisa que é evidente. Uma espécie de memorando de investimento, que no caso espanhol, a ministra, aliás, eu gostaria de recordar, para não ferir sensibilidades políticas, que ela começou a dizer, na sua intervenção, que tinha acabado o tempo das autoestradas em que não se passava gente, mas a seguir anunciou um plano de investimentos até 2024. A senhora não vai estar lá em 2024, essa é a única certeza que ela tem quando fez o anúncio. De certeza que ela não vai ser ministra das Obras Públicas de Espanha em 2024. É muito importante que exista, de uma vez por toda, uma prática de planeamento neste país que faça com que coisas que são indiscutíveis ao desenvolvimento do país não sejam permanentemente discutíveis. Era importante que se fizesse, e a melhor altura para fazer estas coisas é precisamente quando não se tem dinheiro para fazer nada, porque aí há tempo para pensar, há tempo para planear e há tempo para definir com um horizonte que valha a pena, para que as empresas depois sintam que vale a pena pensarem num horizonte mais largo na sua existência. Isto é fundamental, é algo que valia a pena que os poderes públicos se concentrassem de uma forma consensual. Isto não é um desígnio do partido A ou B ou C, isto é um desígnio do país e é dessa forma que devia de ser tratado. Depois há um conjunto de pequenas coisas, aquelas coisas que ninguém liga ou que eram muito importantes serem feitas e que num momento como aquele que nós estamos a viver podem ajudar muitas empresas. Uma delas, fundamental, é a instauração de um regime de liberação de garantias bancárias idêntico ao que, aliás, já está em vigor nas regiões autónomas. É um pouco estranho que um país tenha regiões autónomas com regime e depois tenha o seu todo com um regime completamente diferente, por razões que nós não entendemos. Desde há praticamente um ano que nós solicitamos que fosse reduzido o prazo de vigência das garantias bancárias, no momento inicial para 3 anos, e o seu montante. No caso dos Açores, recentemente, isso foi reduzido para 1 ano e apenas para uma prestação de ordem dos 4%. Para se ter uma ideia do impacto do que esta pequena medida podia fazer de benéfico ao setor, eu dou só uma ideia. O total estimado de garantias ativas deve ser da ordem dos 4.138 mil milhões de euros. Se nós reduzíssemos isso, como é a nossa proposta, para cerca de 4% em vez dos 10% atuais, nós íamos passar para um valor global de garantias prestadas da ordem dos 350 milhões. De um custo anual que nós estimamos em cerca de 110 milhões de euros, considerando um custo da ordem dos 2,5%, que provavelmente é irrealista, porque com as restrições de crédito que temos o valor é muito superior hoje em dia, nós passaríamos para custos às empresas que reduziriam da ordem destes 100 milhões para cerca de 9 milhões. Para terem uma ideia do que isto representaria no universo das empresas, usando os números de 2009, a redução destes custos, tendo em atenção o que eram os números de 2009, representa 45% dos lucros apresentados pelas empresas e 10% do autofinanciamento das empresas. Só a redução destes valores. É evidente que isto depois, com certeza, que estes valores deixam de ser lucros no sistema bancário, mas sinceramente acho que já todos nós fizemos o suficiente para alimentar o sistema bancário, não precisamos de continuar a fazê-lo, sobretudo quando ele continua tão reticente em fazer chegar depois medidas à economia. Portanto, estas pequenas medidas eram muito importantes. Há uma série de outras, que provavelmente teremos a oportunidade de falar nelas a seguir, que têm a ver nomeadamente com alguns pontos que têm sido, ou que faziam parte, ou fazem parte, do chamado memorando da Troika. Aliás, o nosso setor tem uma particularidade que, a julgar o discurso normal, é muito diferente do resto do país. Nós estamos manifestamente aquém da Troika, porque na maior parte das medidas que têm a ver com o setor da construção ou não estão implementadas, ou não estão sequer iniciadas, ou no caso em que já estão concretizadas não tiveram impacto nenhum na atividade. E, portanto, nesse aspecto há uma série de situações, nomeadamente que têm a ver com legislação, nomeadamente que têm a ver, como já falei, com a questão crucial dos pagamentos, mas também com a aferição daquilo que vai ou não ser a continuidade das parcerias público-privadas que estão sob avaliação. Todas essas questões, nada disso está feito e tudo isso tem, obviamente, um impacto direto, quer nas expectativas, quer, objetivamente, naquilo que nós podemos ou não fazer nos próximos 2 anos. Mas, sinceramente, e concluindo, a nossa maior preocupação neste momento já é pensar no que é que vamos fazer para além de 2014 e, nesse sentido, é o nosso apelo, porque, sinceramente, em relação ao que pode ser feito nos próximos 2 anos, as nossas expectativas são profundamente negras e drásticas, atendendo àquilo que sabemos que é o panorama que temos pela frente. Obrigado.
Obrigado. Agradecemos esta primeira intervenção e eu passaria a palavra O Sr. Deputado João Ramos, do PCP, o requerente, para esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar. Grande parte destas questões, o grosso das questões que nos trazem aqui hoje já eram do nosso conhecimento, do conhecimento do Grupo Parlamentar do PCP, como aliás referiram, e foi nesse sentido que entendemos que era importante que os problemas fossem trazidos ao conhecimento da Comissão, e foi nesse sentido que requeremos esta audição. Penso que aquilo que foi a explanação inicial colocou de uma forma muito, muito abrangente aquilo que são efetivamente as preocupações e os problemas do setor, o que nos deixa pouca margem de manobra para algumas questões que teríamos já na cabeça. No entanto, não queria deixar de colocar algumas delas que não foram de uma forma direta respondidas, não deixando, contudo, de fazer duas considerações iniciais a questões que referiram, nomeadamente esta necessidade da visão estratégica para a intervenção, que é uma dificuldade muito grande que nós temos no país, até conhecemos aqui aquilo que é o historial. Aliás, temos muita falta de concretização, não temos falta de estudos ou de refletirmos sobre as questões, até temos demais, até temos estudos e parceiros que vêm dar resposta àquelas opções que já estão previamente tomadas. E depois, é outra matéria que se prende com a banca, é que aquilo que é as dificuldades que temos aqui na Assembleia da República em fazer com que o setor bancário muitas vezes também assume uma parte daquilo que é as dificuldades que o país tem, são-nos sempre negadas, cada vez que fazemos propostas com a importância do setor bancário para a dinamização económica do país, e depois o que nós conhecemos é isso que nos acabaram de dizer aqui, do vosso setor, da agricultura, das pescas, da indústria, todos os setores apresentam precisamente a mesma reclamação de um setor que é protegido para apoiar economicamente o país e depois tem este comportamento. Mas, indo às questões mais concretas, primeiro gostava de saber se já houve contactos com o Governo, se o setor tem estado em negociações com o Governo e quais são as respostas que têm sido dadas, se esses encontros existiram, se têm sido dadas relativamente a estes problemas e a estas reclamações que aqui nos apresentam. Falar-nos naquilo que eram as causas e as origens do problema e aquilo que também eram as perspectivas, as vossas perspectivas para a sua solução. Gostávamos também de ouvir a opinião sobre 3 ou 4 programas que foram anunciados ou têm sido referidos e qual as opiniões do setor sobre estes programas. O primeiro é o programa de pagamentos de dívidas do Estado. Que medidas é que, no programa, que medidas é que vêm de encontro àquilo que são as necessidades do setor? Relativamente àquilo que são as suspensões do investimento, quais são aquelas que deveriam, né? já nos referiram à questão do parque escolar, mas que outras é que foram suspensas e que eventualmente a sua continuidade era um alívio para os problemas do setor? Outra questão prende-se com a moratória às empresas que recorrem ao PME, PME Invest, como é que está a funcionar, na vossa perspectiva, e também como estão a funcionar as linhas PME Crescimento, até também qual o papel da banca neste contexto também que nos referiram aqui. Os últimos duas questões prendem-se com o programa Revitalizar, que informações é que têm sobre este programa e quando é que ele avança, e por último o programa Jéssica para a requalificação urbana, também que quais as medidas, qual é o conhecimento que têm e quais são as implicações que o programa poderá ter naquilo que é a vida e as preocupações do setor. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado, por ter cumprido temos o tempo e até ficado além, e agora daria a palavra, não sei qual dos senhores engenheiros que... Podemos fazer conjunto? Bom, então, se preferem, eu tinha escrito...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar os nossos ilustres convidados, o engenheiro Ricardo Gomes e o engenheiro Reis Campos, enfim, que tenho prazer em rever. No caso do Ricardo Gomes, é a primeira vez, enfim, que tenho o privilégio de estar consigo. E começava, enfim, por dizer que eu acho que ninguém questiona a importância e a relevância do setor da construção. Aliás, os números falam por si, desse ponto de vista, e que por isso ele tem de ser olhado com muita atenção. Penso também ninguém questiona, enfim, que é um setor que tem problemas, que são visíveis também, mas que requerem alguma abertura, eu diria, do setor para ele próprio ajudar a reestruturar-se, porque parece-nos mais ou menos evidente que grande construção de novos fogos em Portugal. Era previsível que algum dia o ritmo teria de abrandar, basta olhar para o rácio entre população e número de fogos, e também sabemos em condições é que as finanças públicas se encontram, o que obriga a redesenhar uma estratégia muito cautelosa de investimento público e, portanto, eu penso que é nessa postura construtiva, aliás, representante do setor da construção, a vossa postura só pode ser construtiva, que nós aqui nos encontramos a tentar dialogar para perceber quais são as vias de solução possíveis. E eu, de certo modo, até agradeço ao Grupo Parlamentar Partido Comunista Português porque senti um bocado alguma estranheza ao não comentarem coisas que estão a decorrer de facto. Parecia que não havia nada a acontecer e pelos vistos até há, e não é por ser um grupo parlamentar ligado ao governo, diz ele, e gostámos de ouvir sobre essas matérias. São medidas positivas ou não são? O Jéssica está a funcionar ou não está? Em que medida é que isso é uma ajuda ou não é? Sentem algum início de desafogo do ponto de vista de linhas de crédito disponibilizadas pela banca e que recentemente foram anunciadas, fruto também de medidas tomadas pelo governo? Foram anunciados alguns fundos de recapitalização, que no fundo convertem crédito em capital social, procurando ganhar dimensão e com isso criar sustentabilidade de alguma atividade no setor. Essa é uma medida positiva ou não é? Em relação ao regime de arrendamento, estaremos todos de acordo, enfim, já algumas medidas tomadas do ponto de vista de facilitação de processos administrativos ligados à reabilitação urbana. Complementarmente a isso, está em discussão nesta casa uma proposta concreta que pensamos pode ter um alcance brutal do ponto de vista de dinamizar um mercado de arrendamento. Penso que é mais ou menos consensual que grande parte do setor vai ter no segmento residencial de se converter da construção de fogos novos para a área da reabilitação. Estamos no bom caminho ou não estamos? Gostamos de perceber se há alterações ainda que surgiram, concretas, uma vez que é um tema que está em apreço. Gostaríamos também de vos ouvir desse ponto de vista. Também, para aqueles casos, enfim, que estão numa situação mais delicada, foi desenhado expressamente o programa Revitalizar, foi revisto o Código de Insolvências e Recuperação de Empresas, para que ele seja mais de recuperação de empresas do que de enterro de empresas, e gostávamos de saber se, no fundo, essa é uma revisão que é uma mais-valia entendida pelo setor ou não, e porventura, enfim, perante o panorama que nos traçaram, também sabemos que foi desenhado e implementado um gabinete de crise junto ao Ministério da Economia, ao qual podem recorrer empresas que estão em situações difíceis. Gostávamos de saber se têm testemunhos concretos de empresas vossas associadas e se consideram que há ou não uma boa capacidade de resposta desse ponto de vista, sendo que também estaremos de acordo que não compete ao Estado, muito menos na situação em que nos encontramos, comprometer-se a alimentar situações de completa inviabilidade. Portanto, penso que o setor e bem também tem respondido, encontrando alternativas de vários pontos de vista. E gostava de vos ouvir também, porque não é inteiramente justo dizer-se, é claro que haverá sempre uma redefinição mais fina do que são investimentos públicos de médio e longo prazo, com a reprogramação estratégica do CREN, como sabem, está a decorrer, e penso que é importante também colher os vossos contributos desse ponto de vista, mas foi, ainda não há muitas semanas, aqui confirmado pelo Sr. Secretário de Estado, que acompanha essas matérias, que uma das grandes prioridades é a reabilitação urbana e a outra é redirecionar os fundos estruturais para apoio à economia, para apoio à criação de riqueza e ao emprego. Portanto, parece-me que, desse ponto de vista, há aqui uma coincidência manifesta de alinhamentos e, com isso, naturalmente, no detalhe, ao fazer essa reprogramação estratégica, haverá um conjunto de investimentos públicos que são clarificados, mas também não queria deixar de o dizer, até porque foi aqui referido o caso concreto das apostas do lado das vias ferroviárias, que existe um plano estratégico de transportes, que é claro, sobre quais são as prioridades na área ferroviária, na área portuária, até com algum detalhe acrescido na área portuária, e portanto, eu diria que mais do que dizer que não há nada feito, gostamos de saber se revêm ou não no plano estratégico de transportes ou nas apostas do lado português, que estão, uma vez que referiu o exemplo espanhol, salvo erro, com horizonte temporal alargado, existe um programa europeu que se chama Interligar Europa, que tem como horizonte temporal 2020, e na lista indicativa estão lá os grandes projetos que Portugal pensa poder vir a concretizar até 2020. E, portanto, eu gostava de ouvir, sobretudo, enfim, reações a coisas que estão já a acontecer, sem impedimento daquelas, também tomámos boas nota delas, que não estão ainda a acontecer. Ou só para terminar, enfim, com a condescendência do Sr. Presidente, acabámos de aprovar uma lei dos compromissos, que supostamente vai melhorar em muito o que são prazos de pagamento. E há medidas concretas do Governo também, no sentido de o estoque de dívida pública rapidamente ser diminuído. Uma vez mais gostava de ouvir se são ou não medidas que podem ajudar, de alguma forma, com o vosso contributo também positivo e construtivo, a ultrapassar, fazer com que se possa ultrapassar uma situação que eu acho que nunca será fácil, que obriga um esforço também, naturalmente, de algum dinamismo que, apesar da adaptação das empresas que aqui representam e que estão seguramente no topo das nossas preocupações também e das nossas prioridades, em termos do que sejam medidas adicionais, para além destas, que possam ajudar o setor.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Jus, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. representante do setor, os atores aqui em presença. Agradecer a presença e o contributo que nos vieram cá trazer para a ajuda do esclarecimento e das medidas que são imperiosas de tomar neste setor. Eu começaria por concordar, enfim, e lamentar o diagnóstico que foi aqui apresentado, ou sei lá, é pena que tenha sido assim, que o país tenha caminhado para esta situação. Ele não podia, o diagnóstico foi exaustivo, realista, mas não podia ser mais dramático. Ele está, o setor está a viver um período particular. O país está, infelizmente, para nós todos, o país está numa situação financeira dramática. E o setor da construção civil e obras públicas não foi já a regra e está, à exceção, não é nenhuma exceção, e está, de facto, numa situação, diria mesmo, asfixiante, dramática, como aqui vocês tiveram a oportunidade de nos transmitir. Isto não acontece por acaso. Quer dizer, já agora, permite-nos que nos diga que o Partido Socialista avisou, em devido tempo, que este caminho não seria um caminho correto, do nosso ponto de vista, que o Governo estava a seguir. Nós, desde a discussão do Orçamento de Estado e antes disso, alertámos o Governo, pela voz até mais autorizada do Estado-Geral do PS, que este caminho era um caminho errado, era um caminho que nos ia trazer e ia levar a esta situação, que é da destruição do setor. Infelizmente, não é só o setor, há outros setores que estão também, tal como este, a definhar dia após dia. Nem vou aqui falar dos números, que os senhores falaram deles aí agora, estão bem na nossa memória, mas realmente isto, vamos ficar sem, quer dizer, isto, se nada for feito, de facto, daqui por mais alguns anos, ou dois ou três anos, o setor da construção civil quase que desapareceu do país. E eu, não sabemos, o problema aqui é que é que vamos fazer, que é que o Governo, e esta pergunta já foi feita, mas eu gostaria de a fazer, que o Governo, nos contatos que têm tido com o Governo, que respostas é que têm tido para estas situações dramáticas que estamos a enfrentar. Nós sempre dissemos que a economia, se não for dinamizada e acontece, definha dia após dia, por isso é que defendemos sempre uma linha de crédito do BEI no valor de 5 mil milhões de euros que havia sido injetada na economia, sempre isto, desde o Orçamento de Estado, tendo presente que a situação, e por força do documento do memorando da Troika, tínhamos aqui constrangimentos financeiros de várias ordem, a banca estava e está com problemas de financiamento, de seu refinanciamento, para ajudar também as empresas e a economia, e por isso mesmo propusemos que o Governo enrolasse por um caminho de obtenção de uma linha de crédito de 5 mil milhões de euros para injetar a economia, mas a verdade é que até hoje nada disso foi feito, ou se foi feito está no segredo dos deuses, não sabemos como é que isto está, e a verdade é que chegamos a esta situação dramática e lamentável que estamos agora aqui, digamos, a discutir. Portanto, a pergunta que eu lhes fazia era se que respostas é que para estes problemas o que o Governo vos tem dado, por um lado. Se isso agora, e estamos também, o país está a discutir de alguma forma, também a reestruturação do CREN. Sabemos que há dois ministérios aqui envolvidos nessa polémica da reestruturação e perguntava-lhes também, do vosso ponto de vista, se têm opinião e em que ministério vocês acham que os CRENs devia ficar, digamos, a ser gerida, digamos, se era no Ministério das Finanças, da Economia, ou se era noutros, ou se devia ser numa responsabilidade mútua como, ou diversa, ou partilhada, como o Governo parece que quer fazer. Sabemos que isto tem dado polémica, está na opinião pública, e por isso a pergunta, sei até que alguns colegas vossos, alguns setores, já emitiram opinião, e qual é a vossa opinião também sobre isto. No fundo, eram estas as questões. Queriam que, se, portanto, se fosse possível... ainda sobre o Parque Escolar, também sabíamos que a questão do Parque Escolar também é outra questão também que nos preocupa, porque era um dos setores que estava aqui, apesar de todas as suspensões, de todos os investimentos públicos, estava aqui ainda a segurar, era uma mola que tínhamos aqui para aguentar com muitas das empresas e muitos trabalhadores, mas foi dito que o Governo prometeu levar até ao fim cerca de 95% do programa, mas depois suspende 37, julgo que são 137 escolas, 37 escolas na sua execução, portanto, fica aquém daquilo que tinha prometido. Não sei se isso se mantém, se estão a pensar também questionar novamente o Governo sobre isso, porque realmente nós também não temos aqui, também temos aqui no cimento, que há problemas do CREN e que há umas auditorias, que foram feitas umas auditorias, etc., mas não tínhamos conhecimento de nenhum tipo de suspensão. Nós aqui, pelo menos, não tínhamos esse conhecimento. E até que ponto, portanto, isso... já agora também sabemos que aí, nesse setor, que há uma dívida forte e já com significado às empresas, também temos esse conhecimento na parte escolar, até que ponto também, a que razões se deve isso e se há alguma promessa do Governo de, a curto prazo, poderem liquidar, porque neste caso não havia nenhuma razão, ou não conhecemos nenhuma razão, para que os pagamentos não fossem prontamente pagos, porque o financiamento, quando o programa avançou, estava completamente garantido, nas suas diversas dimensões, portanto não sabemos que razões é que levaram aqui a Governo.
Doutor, pedia-lhe que sintetizasse
prontamente com esses seus compromissos no que diz respeito à parte escolar. Há bocado falaram, gostaria que só recordassem, é daqui até ao fim do ano, Sr. Engenheiro, porque quantos postos de trabalho, só para recordar, que eu sei que os disse, mas eu não tomei nota, quantos postos de trabalho prevêem que sejam extintos daqui até ao fim do ano? Muito obrigado.
Responde, peço desculpa.
Muito obrigado e termino, Sr. Presidente, termino aqui a minha intervenção. Muito obrigado.
Obrigado. E agora seria a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também, cumprimentar, agradecer a presença das duas associações nesta comissão. Dizer também que, mais importante do que estar a tirar culpas a um governo ou outro governo, penso que a vossa principal preocupação é resolver os problemas do setor. Resolver os problemas do setor, e como tive a oportunidade, daquilo que ouvi, foi apontado uma falta de estratégia, não de agora, mas dos últimos 10 anos, e portanto o importante e fundamental é uma correção desta situação em termos de futuro. Portanto, o objetivo será sempre uma estratégia, e não estarmos sistematicamente a cair em erros, e quando muito os erros que foram cometidos que sirvam de exemplo. Também em relação à questão da parque escolar, e se tiverem a oportunidade de responder a isto, é uma situação que convém analisar. Este programa que foi lançado e que foi dito, portanto, que neste momento estariam suspensas algumas das obras que estavam previstas. Também a informação que temos é que as verbas que estavam destinadas à recuperação e a este programa Parque Escolar, ainda faltando estes 37 estabelecimentos de ensino, que estariam já largamente ultrapassados. E, portanto, nesse sentido, se tinha alguma informação, e em termos daquilo que poderá ser programado em termos futuros, se há algum contacto também no sentido de que estas obras possam avançar. Foi também, isto falando por último, muitas das perguntas já foram colocadas, a questão do CREN já foi aqui mencionado que há uma preocupação e a reprogramação das verbas do CREN estão em curso e a necessidade, inclusivamente, de reprogramar verbas que estavam em projetos que não têm qualquer tipo de movimento há 6 meses e, portanto, não faz sentido termos verbas destinadas a determinados projetos que não vão, no imediato, ter qualquer aplicação e, portanto, há uma preocupação nesse sentido. E a pergunta também já foi colocada, eu reforçaria. Também já foi aqui dito uma preocupação na questão da reabilitação urbana, isto ter que ser, sem dúvida, uma forte aposta. Em relação a esta reabilitação urbana, penso que poderá ser uma, e também foi adiantada, uma das hipóteses de viabilização deste setor. Agora, esta reabilitação urbana passará muito também pelo envolvimento das autarquias, nomeadamente os locais a reabilitar. Neste sentido, as perguntas que eu lhe colocaria é se existem condições para avançar com estes projetos, atendendo, e foi identificado, que os prazos médios de pagamento por parte das autarquias rondam sucessivamente os 8 meses, e, portanto, numa situação apostando-se nesta reabilitação urbana, e muitas destas obras passarão por esse envolvimento das autarquias, na situação atual, de que forma é que isto pode ser ultrapassado. Também, se há um envolvimento por parte das autarquias na identificação dos locais a reabilitar, isso será fundamental, no meu entender. E aqui uma outra pergunta que deixava é se os planos diretores municipais, na sua generalidade, há casos que não, se os planos diretores municipais, neste momento, serão uma solução a um problema. Se há, neste sentido, alguns constrangimentos ou não. Outra questão que gostaria de colocar, também já foi aqui falada a questão da falta de construção de novos focos urbanos. Sabemos que a procura também tem diminuído e, neste momento, existem muitos focos que já construídos. Portanto, a parte das associações, que soluções para estes focos já estão construídos e que, neste momento, não têm procura ou que não estão a responder? Isto também, dentro do mercado imobiliário, que soluções aqui é que se podem encontrar para resolver esta situação? E já tenho dito. Muito obrigado.
Obrigado. E, portanto, não havendo mais grupos parlamentares presentes, eu passaria a palavra para uma gestão coletiva do tempo aos dois presidentes para dar resposta às questões que foram colocadas.
Só para dizer que nós vamos tentar alternar as respostas entre um e o outro para cobrir o leque todo.
É isso mesmo que vamos tentar fazer e não vai ser difícil. Respondendo à questão primeira que foi posta pelo Sr. Deputado do Partido Comunista e que muito agradeço, digamos, o facto de nos ter recebido e nos ouvir, eu diria que nós neste momento estamos a falar de um setor, como eu disse no princípio, mas que é um setor neste momento que está a desagregar-se em termos de tecido empresarial. E isso, se nada for feito, e respondendo ao Sr. Deputado do Partido Socialista, nós temos dito, e o ano passado, infelizmente, não nos enganamos, quando dissemos que íamos perder mais, muito perto dos 90 mil trabalhadores, perdemos 84. Este ano dissemos que íamos perder 140 mil trabalhadores. E se não houver uma tomada de posição, que aliás é fácil prever, que se isso acontecer, nós atiramos o desemprego a nível nacional para valores que nós também temos dito que vão ficar muito perto dos 20%. Porquê? Porque o setor da construção e do imobiliário é responsável por cerca de um terço de todo o desemprego em Portugal. Nós perdemos 280 mil trabalhadores desde 2001 e, por isso, lá estão um terço dos valores, digamos, nos 14,4%. qualquer coisa por cento que hoje o desemprego atinge em Portugal. E, portanto, hoje nós sabemos, e o número que nós temos, em quase, digamos, uma análise permanente, é que o setor está a perder 14 empresas por dia, cerca de 360 trabalhadores por dia. E como há pouco foi dito aqui, o setor tem de se reajustar. Tem de, vou deixar a reestruturação para ti, mas tem de se reajustar. Mas reajustar não é ter um ritmo de parar. O Sr. Deputado disse que era, o ritmo é de abrandar. Mas neste momento o setor está parado quase. Nós temos um setor que a partir de março, abril, não tem encomendas. O setor não tem encomenda nem pública nem privada. E, portanto, hoje vivemos num momento em que o reajustamento não pode o país reajustar um setor que representa um quinto do PIB. Reajustar, tornando, digamos, levando ao seu colapso, não é possível acabar com um quinto do PIB. É impensável que este setor que representa, que é o maior empregador, como eu disse, e que representa um quinto do PIB, 18,2%, desceu de 18,6 para 18,2, mas continua a ter 760 mil trabalhadores. O que eu há pouco estava a falar, e que quando nós falamos naquilo que hoje preocupa e que é o problema do setor, nós estamos a falar de um investimento privado que é necessário que exista, e eu não vejo mal nenhum que substitua a habitação nova pela reabilitação. O que tem passado é que a habitação nova decresceu dos 118, 114 mil fogos no princípio da década e o ano passado nós não vamos além dos 16 mil fogos. Ou seja, o setor em termos de habitação nova não tem... Poderá dizer-se, como há pouco diz, há muita habitação para venda. Eu diria que o que existe é excesso num lado e falta no outro. Nós, neste momento... O ano passado, e uma das associações que pertence da Confederação tem esses números, nós no ano passado fizemos 140 mil transações. Só se construíram 16 mil fogos. Ou seja, o que nós entendemos é que dos 140 ou 150 mil fogos que existe para a aquisição própria e que não consegue ninguém comprar porque a banca não financia, o problema que existe é que o setor de arrendamento, o mercado de arrendamento, que não existe em Portugal, não existe nenhum mercado de arrendamento, nós somos um país em que somos o segundo país da Europa com menos arrendamento e, portanto, não temos este mercado, precisa de ser criado. E aquilo que nós dizemos, é por isso que nós colocávamos uma grande fé, ou seja, aquilo que nós dizíamos é que, e isso nós, na comissão que eu estive a semana passada, digamos, critiquei, é que passado um ano, vai-se passar ano e meio, depois de aquilo já ter decidido. Este problema nós entendemos sempre que a reabilitação urbana não é um problema partidário, é um problema do setor, é um problema nacional. E neste momento o que existe é, em relação a um pacote legislativo que existia em março, passou-se ano e meio. Esse pacote nós pertencemos a essa discussão. Todos os partidos eram consensuais nessa discussão. E passou-se, vai passar um ano e meio sem qualquer efeito prático o programa da reabilitação, que depende totalmente do arrendamento. E nós... Olha, o pacote legislativo tinha três questões. Uma que era os procedimentos, que eu vai estar aqui na Assembleia e eu não vejo nenhum problema. Nós dissemos, temos lá algumas questões que dizemos que as câmaras têm poder a mais, mas isso para mim não é importante. Já no arrendamento está a discutir em termos do país, o problema do arrendamento para 100 mil fogos. Eu quero que o país discuta os 800 mil fogos que o arrendamento tem. E neste momento está-se a discutir o problema que compete ao Estado, que é o problema social do arrendamento. Só se discute isso na praça pública. E eu, o que interessa neste momento é discutir duas questões do arrendamento. O despejo, que seja, que dê confiança ao investidor, e o problema da taxa liberatória, que dê confiança a quem investe. Há pouco o Sr. Deputado falava na questão do investimento por parte das câmaras. Eu não vejo que a reabilitação seja um problema que vá ser do âmbito das câmaras. A Câmara deverá fazer, mas a questão da reabilitação é essencialmente o aproveitamento do investimento privado. É totalmente. Quer dizer, não quer dizer que compete ao Estado reabilitar e enfim, usar o seu património, que devia dar o exemplo. Mas, em princípio, o investimento privado é que vai ser o grande responsável, ou seja, aquilo, as poupanças particulares dos enfim, do povo português que tem...
Só para um esclarecimento, é que eu também não dizia que o investimento tem que partir das autarquias, não é? Não foi por aí.
Desde que... Sr. Deputado, eu entendo que desde que haja confiança e atração do mercado, esse mercado vai funcionar como os outros por sua iniciativa. Ou seja, eu não tenho dúvidas que a reabilitação, se tiver duas questões que são fundamentais, por um lado... haver confiança do investidor. Quem investe, quem é o senhorio, tem de ter a certeza de que tem de ter ali um rendimento. E esse rendimento tem de ser feito de tal forma que o indivíduo não paga, tem de sair. Exemplo daquilo que se passa na Europa. Não é preciso inventar lei nenhuma, está inventada na Europa em todos os países. A questão do despejo, a questão da taxa liberatória, que eu acho que o Governo, e há pouco falavam, o que é que este Governo nos disse. Nós já falamos naturalmente com todos os membros do Governo. E falamos, o último membro do Governo foi o seu Primeiro-Ministro. E a questão que se põe é como sair, como é que este setor pode sair desta crise profunda. Isto não se chama o que está a passar no setor, não é reajustamento, é o colapso do setor. Não há discussão nenhuma nesse aspecto. E eu penso que é necessário, o investimento privado tem de ser feito de tal forma que a reabilitação urbana possa ser, a reabilitação urbana em Portugal para o mercado do habitacional representa cerca de 28 mil milhões de euros. Se nós utilizarmos uma parte do CREN, se nós utilizarmos o investimento privado, as poupanças e criarmos um verdadeiro mercado de arrendamento e se passarmos 60 a 70 mil casas que o setor precisa, que o mercado precisa de habitação nova para o setor, para o mercado de arrendamento, nós não ficamos com tantas casas assim para vender. E se o banco vender as dele, que vende em primeiro lugar, nós depois também, o resto não ficam muitas. Esta é uma questão que é para nós importante. Portanto, por um lado, a transformação da habitação nova em reabilitação, a questão do Estado que não pode investir, mas que aproveita o CREN e aquilo que as obras que estão lá fora. A internacionalização, que não foi falada aqui, mas que o setor cresceu na última década 32,2% em média. Passou de 390 milhões de euros no princípio da década e o ano passado faturou 8,7 mil milhões de euros. Este crescimento não tem nenhuma ajuda por parte do Estado. Nós, se não for as associações a fazer, digamos, a acompanhar os seus empresários à África ou a outro país, nós não temos tido, neste aspecto, nenhum apoio. Eu penso que há aqui um conjunto de questões que tínhamos decidido que dividíamos e, portanto,
ter Carlos Gomes. Bom, antes de mais, duas considerações de ordem geral para perceber o enquadramento das minhas respostas aos diferentes seus deputados. Primeiro, a nossa preocupação não é saber quem é o campeonato das responsabilidades. A nossa maior preocupação é que nós temos um problema dramático entre mãos, que será necessariamente um problema dramático para o país, em última análise, ou em análise imediata, e esse é o nosso principal problema. Segunda questão. O apelo que eu fiz há bocado não é às questões da estratégia AOBSE, é precisamente à estratégia nacional. É precisamente à incapacidade que o país demonstrou, não é em 10 anos, infelizmente é em 40 anos, de ter uma estratégia comum sobre coisas que são, peço desculpa, evidentes e óbvias. Esse é que foi o meu apelo. Usei o caso paradigmático da ligação dos portos, porque penso que toda a gente tem como consenso em Portugal que essa é uma enorme mais-valia deste país, é a localização estratégica dos portos. Mas eles não servem se não servirem o todo europeu. E, portanto, há alguém que não esteja de acordo com isto? Então, porquê é que as infraestruturas necessárias em estabelecer isto não são de consenso nacional? Este é que foi o meu apelo. E é isto que não foi feito, peço desculpa, nos últimos 40 anos, não generalizemos, há casos em que foi, mas como doutrina, como forma, digamos, persistente do Estado, independentemente de quem ocupa a posição política no momento, desenvolver o país. Este é que é o apelo que o setor da construção faz, porque isto é o que nos interessa. Bom, questões concretas, algumas. Questão da reestruturação. Meia culpa ou nossa culpa? É óbvio que o setor da construção tem uma enorme culpa de não ter feito, nas últimas, sobretudo na última década e meia, o seu processo de reestruturação e de fusão. É verdade. Infelizmente, os empresários não tiveram a capacidade de dar esse passo. Essa é a nossa parte da culpa. A outra parte da culpa foi um sistema financeiro que nunca esteve disponível para isso. E muitas vezes foi-lhe pedido que se interessasse, mas nunca se interessou. Eu peço desculpa de ir sempre buscar exemplos à Espanha. Em Espanha interessou-se e fez, não estou a dizer que Portugal poderia ter feito, não poderia ter, mas seja como for, poderia ter feito outras coisas. Fez 5 empresas, das quais 3 disputam hoje a liderança mundial. Porquê? Porque o sistema bancário esteve disponível para isso. Em Portugal não teve. O que nos leva a uma das perguntas concretas sobre os fundos que aqui se falaram. Bom, eu confesso que o movimento associativo tem estado à margem dessa questão dos fundos. Sabemos pouco, mas também, necessariamente, isso não é necessariamente um problema, porque isso é um problema das empresas, dos acionistas e, no caso concreto, da banca, que tem sido o impulsionador desses fundos. Duas considerações apenas. São bem-vindos se tiverem como objetivo criar massa crítica e criar soluções para o desenvolvimento de novas realidades empresariais. Se for apenas para resolver o problema da balança da banca temporariamente, sinceramente, não nos parece que seja uma solução, porque será apenas adiar um problema. Segunda questão que aqui nos poderá preocupar, e eu digo poderá preocupar, é porque não sabemos, e o não sabemos é exatamente assim, não sabemos, se poderá haver ou não envolvimentos de entidades ou dinheiros públicos nestes processos, e aí, sinceramente, temos alguma preocupação, porque achamos que a existir deverá ser feito com algum cuidado, uma vez que fará pouco sentido uma operação que se destina essencialmente a salvar aqueles que, por incapacidade ou azar, se encontram nessa situação, não podem, em nenhuma altura, ser um fator de diferenciação digamos, de criação de problemas de competitividade e de diferenciação de regras de jogo em relação às empresas que, com todos os sacrifícios, apesar de tudo, terão feito as coisas bem feitas. Mas, obviamente, que a ideia em si, como eu digo, salvaguardados estes dois pressupostos, é bem-vinda. Questão dos atrasos dos pagamentos nas dívidas ao Estado. Bom, eu já disse o que havia a dizer. Peço desculpa outra vez de usar o exemplo espanhol. Ainda ontem ouvi dizer que o governo espanhol, em conjunto com a banca, nomeadamente para resolver os problemas das dívidas das autarquias e das regiões, vai criar um empréstimo sindicado para resolver a curto prazo isso. Eu sei que nós não temos as mesmas condições, somos um país numa situação de resgate financeiro, isso constrange-nos as soluções, mas talvez seja por aí que se possa pensar em alguma coisa, porque de outra forma vejo alguma dificuldade em que isto se resolva, sobretudo no plano das autarquias, que é quem tem as maiores dívidas ao setor da construção, cerca de 800 milhões. Deixe-me dizer, e respondendo ao seu apelo construtivo em relação à lei dos compromissos, a lei dos compromissos, com certeza, é bem-vinda, mas eu gostaria de salientar que há lá um aspecto que nos preocupa. Há um ponto da lei dos compromissos em que se diz, a determinado passo, que a lei em causa deverá ser aplicada ao subsistema regional e local nos seus princípios. Não sei o que é que isto quer dizer. E também não sei qual é a amplitude que uma frase destas pode dar ou não aplicar dos princípios. Parece-me que, do ponto de vista da clareza da lei, ela deveria ser mais objetiva e mais clara. Porquê? Porque depois tem uns pontos cá atrás que diz que, caso não exista os preceitos previstos na mesma, nomeadamente a ordem de compra emitida com um número e uma série de outros pressupostos, o fornecedor, ou neste caso o empreiteiro, pode eventualmente perder o direito ao seu crédito porque não salvaguardou a necessidade de estar lá colocado. Bom, sinceramente, isto é uma tradição que na última década tem vindo a ser apanágio das leis em Portugal, que é o Estado de demitir-se de fazer o seu trabalho e deixar o seu trabalho para, digamos, os particulares, as empresas e tudo mais. Mas a nós o que nos preocupa mesmo é esta falta de clareza. E, portanto, a questão é saber quais são os princípios que se aplicam ao subsistema regional e local, porque é que isto não é claro. Não deve ser difícil clarificar. Era útil, porque a lei em si mesmo e os seus pressupostos, obviamente, que do nosso ponto de vista são bem-vindos. Agora, achamos que só são bem-vindos, passa a expressão, se for mesmo, como uma vez um ministro disse no passado, tolerância zero mesmo a sério. Se não for, voltamos a ter problemas e não resolvemos. Outra questão que levantou em relação ao parque escolar, eu aqui queria ser preciso, porque importa ser preciso. O parque escolar tinha em curso a terceira fase. Da terceira fase do parque escolar faziam parte 67 escolas. Dessas 67 escolas, houve 37 que foram, no verão passado, por alturas do verão passado, suspensas, porque não estavam adjudicadas ou não estavam sequer concursadas. As restantes, da terceira fase, as restantes 35 prosseguiram, que se juntaram a umas 25 que vinham ainda da chamada segunda fase. Portanto, um total de 60 em execução, um total de 37 suspensas. Já este ano, no primeiro trimestre, das 60 que estavam em execução, sendo que 37 eram da terceira fase e 25 ainda eram da chamada segunda fase, houve 10 que tiveram paragens e suspensão de trabalhos por um ano. Os trabalhos recomeçarão no primeiro trimestre de 2013. Bom, quando eu há bocadinho referenciei, e a informação foi-nos dada, nomeadamente, pelo Sr. Primeiro-Ministro, numa reunião que já foi aqui citada, que o Governo disse que concluiria a 95% o programa inicial da Parque Escolar, isto quer dizer que as 10 suspensas terão que ser concluídas e as 37, cujo concurso ou a adjudicação não prosseguiu, terão que ser executadas. Só, neste caso, é que as 95% do programa inicial da Parque Escolar será concluído. Em relação à informação que temos, em relação às 37 que tiveram a suspensão, é que os projetos estão a ser reanalisados e que os mesmos seriam concursados no último trimestre deste ano e, portanto, parte-se do princípio que estarão em execução em 2013. É a informação que temos, esta informação ao nível da Parque Escolar. Não temos, nesse sentido, outro tipo de informação. Mas esta é, de uma forma precisa, a situação do programa. Em relação à questão dos pagamentos que foi feita, houve, de facto, atrasos de pagamentos no último trimestre do ano, por parte da Parque Escolar. Mas hoje, à data que eu estou a falar, a Parque Escolar não tem atrasos nos pagamentos, vamos dizer assim, suscetíveis de incumprimento. Isto precisa de ser explicado. A Parque Escolar paga há 60 dias e o incumprimento estabelece a 90 dias. E a Parque Escolar, como aliás é prática da maior parte do universo do Estado desde sempre, acha que só está a dever quando está no limite do incumprimento. E, portanto, o que tem acontecido, obviamente nós temos uma opinião diferente, mas o que tem acontecido, ou o que está a acontecer neste momento, é que a Parque Escolar está, digamos, no limite do incumprimento. Não está a pagar a 60 dias, mas não chega a ultrapassar os 90 dias. E, portanto, neste momento, para ser mais concreto, tem os pagamentos executados até ao fim do mês de novembro, não tem os pagamentos executados e já deveria ter pelo menos o mês de dezembro.
Sr. Engenheiro, pedia-lhe que sintetizasse já.
Peço desculpa. Havia só mais uma questão que eu queria tentar falar. Peço desculpa? O Jéssica, deixo aqui para o meu colega. Uma questão que me colocaram aqui em relação aos contactos da parte do Governo e à precisão em relação aos trabalhadores. Bom, nós temos tido imensos contactos com o Governo, temos feito imensas exposições, não é falta de contactos nem vale de simpatia. O nosso maior problema é a falta de tempo. Nós não temos tempo. Nós estamos aqui a falar neste momento e há 10 empresas de construção que desapareceram e 100 trabalhadores que foram para o desemprego. O nosso drama é este. Nós não temos tempo. Infelizmente, este é o nosso maior problema. E, portanto, não é falta de contacto, não é falta de percepção dos nossos problemas. O que acontece é que as coisas, o nosso tempo, não se compadece, infelizmente, com o tempo quase que diria político e legislativo, foi aqui dado um exemplo concreto, por exemplo, não é bem a minha área, mas em relação à questão da lei do arrendamento. Estamos no bom caminho, com certeza, estamos a ver, com certeza. Mas repare, em termos de ação concreta, de trabalho que se concretiza para as empresas de construção, se o processo legislativo tiver concluído, como se prevê, algures no verão, e o vacatio legis aplicável, que será por alturas de novembro, admitindo que a taxa liberatória fará parte do próximo orçamento de Estado, como nos foi dito, e a gente espera que sim, o que isto quer dizer, e depois admitindo que temos que esperar pela aplicação da lei do orçamento, nós estamos em abril do ano que vem, os investidores só decidem, que só há isto em termos de trabalho físico é o último semestre do ano que vem. Eu não estou a dizer que não estamos no bom caminho nesses aspectos. Percebam, é que esse tempo não se coaduna com a nossa urgência. Esse é que é o nosso grande drama neste momento.
Para concluir, se faz favor.
Só duas questões que me puseram, a sua questão da questão do Jéssica, e também falou-se há pouco das PMEs Invest e das PMEs Crescimento. Claro que nós, tudo que seja financiamento, como não existe, a banca fechou, não faz repercutir no tecido empresarial nenhum apoio que recebeu, portanto a banca tem sido neste momento um dos grandes, daqueles que levam que as empresas tenham uma asfixia total neste momento. Portanto, nós estamos de acordo, o Jéssica resolve uma parte do problema, mas não resolve o problema da habitação. O Jéssica não está, quando nós falamos de reabilitação urbana e falamos no Jéssica, não tem, quer dizer, resolve uma parte. Mas nós precisamos de linhas específicas de financiamento para a reabilitação urbana, para a parte do segmento de residencial. A questão dos PMEs Invest são muito bem, enfim, fundamentados, mas depois a banca não dá o dinheiro. Quer dizer, faz ali um encontro de contas com as empresas, resolve parte. É melhor que nada. Agora, resolve o problema do financiamento às empresas? Não resolve.
Sr. Presidente, peço só desculpa, faltou-me só um dado, porque ali foi pedido. Eu precisei há um bocadinho, portanto, no caso concreto das empresas de construção, fez uma questão sobre o número de trabalhadores. O que eu disse foi que, não havendo continuidade no programa da Parque Escolar, como é previsível que aconteça por alturas do verão, e terminando também nessa altura, ou coincidentemente terminando, aquelas que são os projetos rodoviários de PPPs, que têm trabalho em execução e sobre o qual não há dúvida, que são poucas, nessa altura, nós estimamos que cerca de 60 mil pessoas ficam sem trabalho porque não há continuidade a seguir.
Terminamos, portanto, Sr. Deputado, enfim, eu só lembrava que temos neste momento à nossa espera outras entidades já com 40 minutos de atraso, mas de qualquer modo, se for muito rápido...
Era apenas para saudar os representantes do setor da construção que aqui estão, e dizer que, apesar da enorme tarefa que têm sobre os ombros, o país continua a ver nas vossas empresas, nos vossos trabalhadores, aquilo que sempre viu. Pessoas que, durante anos e anos, lutaram pela nossa economia, lutaram pelo crescimento da nossa economia, lutaram pelo desafio do nosso país nos mercados externos, e que, apesar das dificuldades que hoje todos sentimos, e que o setor obviamente sente com grande ênfase, nós não deixamos de continuar a olhar para o setor da mesma forma. Ou seja, as pessoas do setor da construção civil são pessoas que honraram sempre este país e no futuro continuarão a honrá-lo.
Pronto, terminaríamos aqui esta audição. Agradeço aos senhores presidentes a oportunidade que nos deram de conhecer melhor o setor.
Só terminar dizendo também agradecer e dizer que iremos enviar para esta comissão um conjunto de elementos que podem ter interesse e que fazem parte das nossas intervenções. Muito obrigado.
César, depois iremos enviá-los para os respectivos grupos parlamentares. Então, obrigado e até uma próxima.